país. A segunda é trazer essa segurança jurídica local aqui. Então, a regularização fundiária, hoje no nosso estado, é fundamental. E de forma segura. Então, hoje nós temos muita... Eu sou da área de tecnologia, sei que a gente tem muitas ferramentas para utilizar para poder mapear esses locais onde há os assentamentos, onde de fato é local que pode ser produtivo. A gente tem ainda um entrave muito forte aqui, que são as demarcações das áreas indígenas, né, que eu acho que também é um ponto a ser discutido, mas de novo, a gente fala isso em termos federais, não dá muito para a gente regular isso de forma em âmbito estadual. Mas, como você colocou, no início da gestão do Bolsonaro em 2021, teve uma lei de liberdade econômica que foi implantada no Brasil e Boa Vista foi a capital que mais aderiu a ela. Nós recebemos um prêmio em 2023 de capital mais livre para se trabalhar do país. Agora, em 2026, a gente caiu para segundo lugar, mas ainda estamos lá no topo do ranking, lutando para se sustentar em primeiro lugar. Entre as 26 capitais, estar em segundo lugar ainda é um grande avanço. E a gente precisa trabalhar também para desburocratizar isso no nosso estado, né? Então, eu sei que essas licenças ambientais, elas hoje têm... É um processo lento, é um processo que dificulta. O empresário está pronto ali para gerar emprego, muitas vezes, com seu negócio, e não consegue colocar o negócio para funcionar. Quem está perdendo com isso é toda a base, toda a cadeia econômica que depende daquele negócio. Eu passei agora no interior e identifiquei muito isso, não só em âmbito estadual, mas em âmbitos municipais também. Então, eu estive em Alto Alegre, conheci o dono de uma clínica lá, que está com a clínica pronta, mas está faltando uma fiscalização só para que ele seja licenciado. Hoje, em Boa Vista, é o contrário. Primeiro ele começa a trabalhar, depois a gente vai fiscalizar, porque ele já começa a gerar emprego, já começa a gerar renda. Então, são ações como essa que a gente precisa garantir, que a gente possa desburocratizar, para que essas licenças saiam mais rápidas. Boa Vista, hoje, tem o alvará de construção. Não é o mundo ideal ainda, não estou dizendo que é o mundo ideal, não. Mas é o alvará de construção mais eficiente do país. E eu ainda acho que é muito longe do ideal, porque tem tem uma legislação federal que ainda atrapalha muito. E é isso que a gente precisa colocar no estado também, fazer com que o grande empresário possa trabalhar, né, de forma livre, e que o pequeno empresário tenha o apoio do governo para que ele possa crescer e se tornar grande também.
O grande problema disso é a burocracia estatal, que ela foi tomada pela esquerda e pelo ambientalismo. Veja, por exemplo, eu vou começar lá pelo Estatuto do Desarmamento.
Isso é o que eu encontrei na internet, né? Sobre...
A população brasileira, ela foi chamada para opinar em plebiscito se iríamos no Brasil ter comercialização de armas de fogo e, portanto, o uso de armas. E foi aprovada por mais de 90% dos brasileiros e brasileiras. Aí vem a burocracia e diz, sim, aprovaram lá, mas eu vou complicar aqui. Aí cria uma série de obstáculos burocráticos para evitar que se cumpra o desejo manifestado em plebiscito pela população. E, de fato, hoje é tão proibida a comercialização de armas quanto era antes do estatuto ser aprovado pela população. Eu vou lhe dar só um exemplo e aí vou lhe perguntar. Em Minas Gerais, eu conheci um município chamado Perdizes. E no município de Perdizes, né, a fiscalização ambiental, que é de competência primeira primária do município, depois do estado, e só subsidiariamente da federal. Então, como é que funcionava lá em Perdizes? O Arthur queria plantar milho. O Arthur tem que conhecer a legislação do município, tem que preservar as áreas das encostas, as matas ciliares. Ele sabe as exigências
municipais.
Aí o Arthur, né, manda um projeto respeitando todas essas limitações e começa a trabalhar. Depois é que, por amostragem, são feitas as fiscalizações para ver se tem fidedignidade entre o que foi informado e o que está sendo executado. Quem tentar fazer isso em Roraima não vai conseguir, porque a burocracia ambiental vai dizer, não. Por que eu vou acreditar nesse Arthur? Ele está mentindo. Aí você parte do pressuposto que o indivíduo, o cidadão, está mentindo. É, portanto, uma questão legal e política. Dá para fazer isso em Roraima? O governador Arthur Henrique faria isso? Tentaria fazer, pelo menos?
A gente tem que buscar isso até o nível onde a gente tem autorização para fazer, né? Foi isso que a gente fez em Boa Vista, por exemplo, né? A gente classifica as atividades em atividades de baixo, médio e alto risco, né? As atividades de alto risco, a gente não consegue fazer a liberação diretamente com legislação local, né? Então, só que a gente tem a capacidade de classificar algumas coisas que em alguns lugares são de alto risco, aqui a gente pode identificar como sendo de médio ou de baixo risco. Então, uhum. Aí vai até onde o gestor ali vai ter, como é que eu posso dizer assim, segurança para fazer aquela medida. Né? Então, tem ações, por exemplo, de alto risco, eu não vou lembrar agora de cabeça, que aqui em Boa Vista a gente não considerou de alto risco, mas a grande maior parte do país considera de alto risco. Mas é porque a gente tem uma cadeia tão pequena de atores naquela área lá, que a gente sabe que se alguma coisa não for seguida ambientalmente ali, não vai trazer prejuízo ambiental para o nosso estado. Então, isso é um trabalho que tem que ser feito de estudo muito grande, trazendo consultores técnicos que conheçam, de fato, a legislação ambiental. De novo, eu quero dizer aqui que eu não sou alguém que está defendendo aqui botar a floresta amazônica abaixo, não. Claro. Mas a gente tem que ter condição de fazer com que o cidadão que vive aqui prospere economicamente. Não dá para a gente ficar sufocando o empresário no estado de Roraima, impedindo que ele gere emprego e que ele traga prosperidade para a nossa população. Então, a gente tem que encontrar as alternativas de forma correta, de forma que não agrida o ambiente, mas que dê qualidade de vida para as pessoas. E não só na cidade ou no campo, mas até nas comunidades indígenas, né? Porque o que a gente vê hoje, mesmo com todo esse aparato de proteção, são comunidades indígenas em áreas demarcadas sofrendo, né? Que não estão tendo o atendimento que deveria, que não estão tendo acesso à saúde, não estão tendo acesso ao alimento, mesmo com toda essa legislação que se diz proteger.
Houve uma recente repressão porque os indígenas na Raposa do Sol estavam faiscando, como se diz, quer dizer, tentando produzir diamante, o que não ofende nada, porque é apenas, eles chamam batéia, pegam a batéia e vão pegando lá, enfim. Mas deixa eu lhe dizer um exemplo dessa questão de classificar as atividades como baixo, médio e alto impacto ambiental. Eu a única caça que eu gosto é paca. Não gosto mais de nada. Só de paca. E aí eu pensei em criar paca. Porque hoje é possível, né, no Brasil, uma atividade bem conhecida. Bom, o impacto de criação de paca é o seguinte. Você põe uma tela com uma boa fundação de 50 por 50, compra de criatórios legalizados os animais, põe lá uns tocos de madeira para eles entrarem, se proteger da chuva, põe um ar para banhar e comida para elas. Isso é baixo impacto, não é?
Sim.
Dá muito impacto criar paca? Mas como você não pode fazer criatório de paca sem ter a licença ambiental? Né? Eu fui levantar os custos, só com os chamados consultores eu gastaria R$30 mil. Eu estou citando um exemplo de muitos.
Sim.
Que tem por aí. Né? E qual é o impacto que tem que criar paca?
Você vê como isso é muito subjetivo, né? Até eu concordo plenamente, o impacto é baixíssimo. Agora imagina também se todo o estado de Roraima, todos os produtores do estado inteiro decidissem criar paca. Né? Aí sim você poderia pensar que isso é algo de alto risco. Então é muito subjetivo.
É
aí que a gente tem que ter a segurança jurídica, o conhecimento de técnicos para que a gente possa classificar cada uma dessas coisas da forma correta. Então é um trabalho difícil, ainda mais dentro do ambientalismo que a gente vive hoje no nosso país, mas que de alguma forma tem que ser enfrentado. Depende muito do governo federal, mas o que tiver ao nosso alcance em âmbito estadual, da mesma forma que nós fizemos no municipal, a gente vai fazer no estadual
isso
também.
Isso é ideia sua?
Isso é ideia
caso
minha.
Governador, de facilitar os negócios.
Perseguir fortemente a lei de liberalismo econômico que foi implantada em 2021. Uhum. Ela é diretriz nossa para a regulamentação econômica do nosso estado.
Do estado, né? São 11h27, Diogo. Vamos mais um intervalo de música e voltamos para continuar nossa conversa aqui com o candidato Arthur Henrique. Eu quero avisar antecipadamente que esse vai ser o formato da entrevista, tanto com a Antônia Pedrosa quanto com o Soldado Sampaio.
Certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, com um desejo de eu viver sem me notar, igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com que contar. São casas simples, com cadeiras na calçada, e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias, como alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito.